Começou. É o terceiro episódio da terceira temporada do Linha de Três. O primeiro episódio na volta do Estado Democrático de Direito. Voltamos à democracia. Voltamos a ter democracia. Só vocês assistiram os jornais todos. Vocês viram o peso que essa galera tirou. Estão falando já abertamente. Golpista, mentiroso. Os caras não falavam isso, cara. Os caras não falavam. Agora estão falando tudo. Mentiroso, golpista. Tá valendo tudo de novo. E vão encher o saco do Lula de novo. E pode esperar, Lula. O bicho vai pegar pro teu lado. Os caras vão xaropear. Vai voltar um monte de coisa que a gente não vê há 4 anos. Tipo, Risco Brasil. Risco Brasil vai voltar. Pode ter certeza.
Então, até pedalada já voltou.
Pedalada já rolou. Já rolou.
Desculpa interromper a abertura, mas pedalada.
Já rolou aqui na imprensa pampiana, já rolou a pedalada. É um negócio de louco, mas bem-vindos de novo à democracia. Então, vamos, primeiro episódio que a gente vai fazer depois da eleição do Lula. Estamos todos felizes. Quem não gostar disso, foda-se.
Nós se agarre felizes. No caminhão.
Se agarre no caminhão. Cante o hino para o pneu, ou se ajoelhe e reze. Façam isso. Nós aqui gostamos do resultado da eleição. Vamos falar então um pouco dessa... A gente não teve episódio semana passada, até por causa da eleição, né? Estava complicado de fazer. Mas vamos falar desse início, né? De NBA, alguns resultados surpreendentes, algumas confirmações. O negócio está agitado, tá bom. E temos a volta do cara... Do
único
Lakers.
Jornalista.
O único jornalista aqui, junto com o Dudu. Dudu também é jornalista.
É verdade. Desculpa, Dudu.
Então, temos a volta do Luiz. Então, eu vou dar a palavra para ele dar o primeiro bom dia, boa noite, boa tarde dele. Vai lá, Luiz. Fala o que tu quiser.
Olá, amiguinhos. Vamos falar um pouco sobre a nossa casa geriátrica chamada Los Angeles Lacustres, que deu aí a sua melhora pré-morte, ganhando aí uns 2 ou 3 joguinhos. E foi escorraçado pelo nosso amigo Utah Jazz do Vicente. O que eu tenho para dizer? Nada. E o que eu poderia dizer, eu já falei ao longo de toda a temporada passada do Linha de Três. Agora, meus amigos, o Los Angeles Lakers é apenas dor, sofrimento e, como diria o patriota do caminhão, temos uma longa estrada pela frente.
Rapaz, o patriota do caminhão. Onde anda será o patriota do caminhão? Será que está pendurado no outro caminhão?
Será que estava na Venezuela estradas? Já? Estava lá na Venezuela já.
Acho que já está até na Coreia do Norte.
Pode ser. Amarrado.
Mas então, já que tu falou aí, Moisés, já dá o teu bom dia, boa tarde, boa noite também.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora que o Barbudinho ganhou, talvez os times vermelhos da NBA comecem a ganhar também para fazer essa homenagem aí, né? Tipo o Hawks, o Bulls. O Rockets eu duvido muito que vai ganhar, embora jogue muito bem, mas perde todos os jogos, mesmo jogando bem, triste. Mas essa semana foi boa, cara. Ontem vi jogo pra caramba. Então, se a gente for falar mais dos jogos que aconteceram na sexta-feira, dia 4 do 11, que foi uma rodada cheia. Tem 12 teve jogos, bastante jogo bom. Teve bastante jogo bom.
Não, vamos falar sim, vamos falar nesse início, vamos falar também algumas notícias aí. Bem
tristes, infelizmente. Né? Tristes, né? Algumas bem ruins.
Na verdade, as duas principais são ruins, né? Mas a gente tem que falar igual. Né, Vicente? Como é que tá? Como é que tá esse coração?
Aí. Cara, feliz aqui com a volta do Luiz. É o Brasil feliz de novo, né, cara? Tá chegando aí nessa semana. Então, mas quero deixar aqui também o meu repúdio, viu, para os ouvintes que disseram que o Luiz estava esperando o Lakers ganhar para voltar ao podcast, por isso que ele demorou um pouquinho. Mentira isso aí, ele estava com afazeres profissionais. Mas ontem tivemos rodada cheia, né, com o League Pass liberado, então foi a festa da NBA. Já são aí que 9, quase 10 jogos de cada franquia, já dá para tirar alguma tendência, alguma coisa, vamos esmiuçar um pouco.
É isso aí. Queria começar, cara, com algumas notícias ruins aí. Vou começar com o nosso Kyrie Irving. Kyrie Irving, ele foi suspenso por 5 jogos pela franquia dele, pelo Brooklyn, né, por ter promovido um filme que discriminava judeus, né? Só isso. E a Nike ontem anunciou, né, a suspensão do contrato, né? Não é mais patrocinadora do Kyrie Irving. O que vocês têm que falar desse cara que só tem feito merda nos últimos anos?
Acho que o que tem que falar sobre isso é o seguinte: ele teve chances, mais de uma chance de se desculpar e não quis se desculpar.
Não quis?
Né? Não, ele foi questionado em coletiva sobre isso, disse que o repórter estava querendo aparecer, que não ia falar sobre isso. Depois o Brooklyn deu a chance dele se desculpar, ele não quis se desculpar. Aí saiu a suspensão e a nota oficial do Brooklyn Nets dizendo que naquele momento o Kyrie Irving não era compatível com os valores da franquia. Ele estava sendo suspenso por 5 jogos.
E tem um detalhe interessante na coletiva, que quando o repórter indaga ele pela terceira vez, eu acho, ou quarta, ele fala assim: tu tá tentando me desumanizar.
É.
Sendo que literalmente o filme que ele estava promovendo era uma desumanização dos judeus, né? Um antissemitismo escracho, assim. E o cara vem com essa aí de me desumanizar. É. Mas o que esperar do antivacina e do terraplanista também? É. Tá, sabe? Insistindo nesse cara aí
é só ladeira abaixo, né? Só vai sair chorando. Ladeira abaixo, né, cara? O cara tá assim, ó, ladeira abaixo total. É, eu acho que não tem mais, a gente não vai ver. É, os caras não vão querer mais apostar nele também, cara, porque tem um lance comercial aí, né? A gente sabe que tem isso, pesa muito.
Inclusive,
né?
no próprio. Teve torcedores do Brooklyn Nets que foram lá com a camisa. Em favor dos judeus e tal, contra o antissemitismo e tal, e ficaram ali perto do banco de reservas ainda, né? Então a própria torcida tá repudiando essas bobagens que ele fala.
E o lance que o Mano comentou de tirar o patrocínio da Nike é muito forte, ele tava com o lançamento de tênis marcado, tá, né, e tal, tá bem nessa época, enfim.
Tem alguma coisa pra falar sobre o Kyrie Irving?
Gente, antissemitismo nos Estados Unidos é uma das coisas mais graves que tu pode fazer. E por que eu falo nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos foi o principal destino da diáspora, né? Quando os judeus começaram a ser perseguidos nos pogroms, no leste europeu, principalmente, eles fugiram para vários lugares do mundo, e os Estados Unidos foram o principal destino. Né?
Nova York especialmente, né, Luiz?
Nova York especialmente. E a gente vai lembrar, tem muitos motivos, vocês podem estudar o quanto vocês quiserem, mas o principal motivo pelo qual os judeus fugiram mais para os Estados Unidos do que para outros lugares era porque, como os Estados Unidos era uma república que tinha uma certa estabilidade legal, ali se tinha a certeza de que não haveria um outro governo autoritário para perseguir os judeus. Aí vocês podem pensar, pô, mas o cara foi, para quem não tá aí, não sabe bem da história, e pode pensar, pô, o cara falou do terraplanismo, o cara foi antivacino, o cara... E agora que ele promoveu um documentário antissemita que ele tá sendo perseguido, cara, antissemitismo nos Estados Unidos é muito grave. A gente está falando de milhares de pessoas, milhares de famílias que foram perseguidas e que fugiram para os Estados Unidos para conseguir sobreviver, para conseguir ter a possibilidade de ter um nome, de ter uma dignidade, de ser cidadãos, sabe? Então, não é pouca coisa tu promover um documentário antissemita. Nova York, assim como falou o Vicente, foi o principal destino dos judeus fugidos da diáspora dos pogroms no início do século XX, posteriormente da Alemanha. E, enfim, cara, tu não pode fazer isso. Que bom que pelo menos agora o Kyrie Irving começou a sentir no bolso de fato, sabe? Começou a sentir teve o contrato rompido com a Nike, sabe? Mas olha, já passou da hora, né? Sabe? Sim. Liberdade de expressão tem seus certos limites para algumas coisas. Antissemitismo não dá, cara. Não dá.
Liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de agressão e aí é outra
discurso
coisa.
Discurso de ódio é outra coisa.
Discurso de ódio, exatamente. Discurso de ódio. Negócio triste, né, cara? Negócio triste porque a gente sabe que o Kyrie Irving ele é um dos jogadores mais queridos da NBA. Quando ele é o fiel escudeiro do LeBron James na conquista do Cavs, jogando demais, e ali ele tinha uma popularidade muito grande, e era um jogador realmente muito querido pelos torcedores e tal, pela habilidade, né, pelo jeito de jogar, e o cara tá jogando tudo fora com, cara, com posições totalmente... Eu não quero falar, você é muito bem.
Não, e cara, é desde essas questões gigantes, tipo antissemitismo, antivacina, até episódios como pisar no logo do Boston Celtics,
sim,
provocar a torcida, fazer um bolo. Ele é um cara que já não vale a pena, entendeu? Não vale a pena o cara.
Concordo. E acho que é ladeira abaixo, né, cara? É ladeira abaixo e acho que cada vez.
E aí tu junta nesse caldo aí do Brooklyn Nets a demissão do Steve Nash, a insatisfação do Duran. O Ben Simmons também tá perdendo vários jogos, então o negócio lá no Brooklyn tá
feio.
Ganharam de 40 pontos do Pistons aí.
Do Pistons. Seguindo aí essas notícias ruins.
Só, mano, desculpa, mano, só voltando ainda no Nets. Aí tem outra questão que parece que vai se confirmar a contratação do Ime Udoka, né, pro lugar do Steve Nash. Que é outro absurdo, né, cara? Que é outro absurdo. O cara recebeu uma punição de um ano por um caso grave de assédio que aconteceu, e aí dois meses depois da suspensão anunciada ele vai treinar já uma franquia na NBA. Porra, cara, que merda é essa, entendeu? Não, né? E aí as pessoas até, eu ouvi alguns comentando assim, não se diz mais claramente o que o Udoka fez, porque é uma forma também de proteger a vítima, né, que é uma pessoa que ela vai acabar sendo identificada, se esmiuçar mais, e eu acho que tem total sentido isso. Mas o quanto que a vítima não sofre também de ver esse cara trabalhando normalmente agora, dois meses depois da suspensão.
Como se nada tivesse acontecido, né?
É o
Robinho pedindo intervenção militar lá com os lunáticos, lá, o cara condenado por estupro, por 9 anos de estupro, e achando que tem o direito de chamar alguém de bandido, ou coisa assim. Robinho, tua hora vai chegar também, viu? Vai chegar. Porque tu pode não ser extraditado, porque a lei não permite, mas tu vai cumprir uns aninhos aqui e o pessoal vai te tratar bem na cadeia. Vamos falar agora do, falando em cadeia, né, do Miles Bridges, que pegou 3 anos de condicional, né, ele não negou a acusação de violência doméstica para não ser preso mesmo, né, então vai ficar de condicional, prisão domiciliar. É outro cara, bateu bastante na mulher, tem fotos, é um negócio absurdo, cara. É um absurdo. Essa condenação dele por 3 anos é pouco pelo que ele fez, tá? Muito pouco. Alguém quer falar sobre o Miles Bridges?
Não, é isso, né, cara? É um cara que eu acho que não deve ter futuro na NBA, com certeza.
É outro cara, exatamente. Pô, é ruim pra franquia ter um cara desse.
Era um cara que era o quê? Ele era o quê? Segundo anista, eu acho, né? O cara...
Sim, jovem.
Tá recém começando a carreira, jovem, né? Teve a casa agora do Josh Primo também, no Spurs. Vai
falar também, Josh Primo, grave, Primo bem também. Grave. Podemos já emendar.
Essa galera, né, tem na cabeça, cara. Tipo.
É, o Josh Primo, ele foi, assim, foi surpreendente, né? Tem uns dias, o Spurs simplesmente disse que tava dispensando ele. Aí ficou todo mundo, como assim? Tem semanas que foi renovado o contrato, 4 milhões e tal. E era um bom prospecto, né, jogador e tal. E aí começou, né, um monte de teoria e tal, e vazou, né, que ele foi, na verdade, tem uma acusação de assédio, né, sexual, que ele repetiu 9 vezes. Então foi preciso 9 vezes e estourar o escândalo para o Spurs também tomar uma providência. Então é um absurdo, né. É um absurdo, e a vítima, ela, com razão, tá, tem processo contra o Josh Primo e contra o Spurs. Então,
só para falar sobre o Miles Bridges, rapidinho, eu vou ler aqui a frase do George Casco, um procurador distrital, que foi quem fez que denunciou, né, por 3 crimes, né, o Miles Bridges, na agressão aos pais, abuso infantil em circunstâncias que podem causar grandes lesões corporais. A violência doméstica causa traumas, cria traumas físicos, mentais e emocionais que têm um impacto duradouro nos sobreviventes. As crianças que testemunham a violência familiar são especialmente vulneráveis e o impacto sobre elas é imensurável. Então, quando a gente está falando a respeito do crime de violência doméstica, a gente não está falando apenas das mulheres, da mulher agredida, a gente também está falando dos filhos, a gente também está falando das crianças que vivem com a pessoa. Sim, é muito grave, gente. É muito grave. Isso não pode deixar passar. É isso.
É. Achei brando.
Só para,
né?
3 anos é lamentável.
É, 3 anos e condicional, né? Achei bem. Deveria pegar um gancho, deveria ficar um tempo preso. Porque para pagar. E o Josh Primo é a mesma coisa, né, cara? O cara, 19 anos e por 9 vezes ficou assediando uma funcionária do Spurs e tal.
Acho que foi mais de uma, não foi?
É, mostrando genitália, essas coisas
todas. Tem uma que fez uma declaração pública, né? E falou, inclusive, que foi em viagens, né? Em mais de uma cidade diferente, sim, que os casos aconteceram e tal.
E que, tinha, que, sido, tá... que tinha denunciado já para a franquia.
E a franquia assim, tentou dar uma abafada, né? Foi o que ela tentou dizer. Eu vi que quem está assistindo ela é o mesmo advogado que assistiu as vítimas do Deshaun Watson, que é o quarterback da NFL. Também tem casos de assédio.
Bom, acho que das notícias assim, criminais, acho que são essas aí, né? O resto agora é de basquete mesmo. E eu vou começar só com uma noticiazinha que eu vi aqui agora no site do Jumper, e que eu não sabia, que a redução de salário do Black Griffin é a maior da história da NBA. É a história, esse cara já foi
pra jogar,
mais bem pagos, né?
Pra jogar 5 partidas por season, acho que tá bom, né?
É, tá proporcional, se eu considerar o que ele jogou no Clippers e o que ele joga hoje, tem que reduzir mesmo, né?
Ele já recebeu 32 milhões de dólares por temporada e agora tá recebendo 2,9 milhões, é isso.
Tá certo, tá recebendo bem até.
Eu lembro quando o Blake Griffin tava para ficar como free agent quando trancaram ele, lembra? Quando trancaram ele com uma cadeira numa sala lá do Clippers para que ele não saísse de lá sem assinar, sem celular e tudo mais. Tu vê, né? Decadência tem as coisas.
É, rapaz. E é rápido, né? O negócio é rápido.
O cara que não consegue ficar saudável e perde muitas temporadas lesionado, para recuperar depois é complicadíssimo, cara.
É. Então vamos começar a falar, né, de NBA mesmo dentro da quadra. Tem aqui um absoluto. Milwaukee Bucks. 8-0, velho. 8-0. Quem é que para o Milwaukee Bucks?
O melhor início da história da franquia.
O Bucks já jogou contra o Utah Jazz? Eu acho que a máquina de Utah vai parar o Bucks. Acho que para.
Será?
Acho que sim.
Chris Middleton não jogou ainda, galera.
Sim. Eu vi um jogo só do Bucks, tá? E nesse jogo que eu vi, que eu não me lembro quem foi, mas quem jogou muito foi o Holiday, né, cara? Jogou demais, assim, em toda a quadra, né? Defendendo, armando.
Acho que foi contra o Hawks.
Puta, jogou pra cacete, velho. Jogou pra cacete. E é um cara que é muito importante pra esse Milwaukee Bucks, né, cara?
Claro, eu acho que é muito arriscado falar que do 8-0 do Milwaukee Bucks. Hoje eles enfrentam o Oklahoma City Thunder. Eu acho que é muito arriscado. Vocês estão...
Mas aí, tu tira onda, mas o OKC tá jogando bem pra caramba. Tá jogando muito bem aqui, sim.
Cara, eu só tiro onda do OKC porque é o OKC. Tipo, se eles tiverem 8-0, se eles tiverem 72-0, eu vou tirar onda igual, porque o OKC é uma vergonha, sabe? É a franquia que tirou o Seattle Supersonics. Então eu vou tirar onda.
Isso é ruim.
Que lambança que você tá fazendo, garotão.
Dito isso, eu vou ficar quieto porque eu não vi nenhum jogo.
Mas aí, vamos lá, vou pegar aqui para vocês analisarem o negócio. Aí o Bucks tá aqui na Conferência Leste, Bucks 8-0, Cavs 7-1, Celtics 5-3, Hawks 5-3, Raptors 5-4, Knicks 4-4, Bulls 5-5 e Pacers 4-5. Esses são os 8 primeiros. Hoje. Vamos pegar
duas mentiras aí, né? Tem duas mentiras. Knicks e Pacers aí é.
Aí tem aqui, ó.
Eu falei do Pacers no primeiro programa.
Não, eles têm um novato espetacular, que é o Benedito lá, o Maturhan.
O Wizards tá em nono, o décimo é o Philadelphia. E, cara, aqui, ó. 11º Heat e 12º Nets. Que loucura, hein?
Eu tinha tá marcado aqui para falar das derrotas de Heat e 76ers, né?
Vai lá, já começa nela. Então.
Ontem não jogou o Jimmy Butler pro Heat e no Sixers não jogou o Harden, que vai ficar um mês fora, e não jogou o Embiid ontem também. Eu acho que, cara, o 76ers acho que é a luzinha amarela, hein? Porque a gente teorizou aqui, todo mundo falou, não, o elenco agora tá mais completo, né, e tal. Mas se tu for pegar os jogos, cara, depende muito das estrelas ainda.
É, eles não conseguem jogar, não tem
treinador. A sorte deles é que o Maxey tá evoluindo muito rápido, né? Deu um salto legal. Mas é muito dependente do Harden e do Embiid ainda, cara. Demais.
É.
Eu acho que falta treinador ali, porque tu não vê...
O Doc virou administrador de estrela, né, cara? Mas tá faltando coletivo naquele time.
É, não tem coletivo. É exatamente isso.
É, isso é complicado, né, cara?
E o Heat tá muito mal também. O Heat tá muito mal. Os jogos, o Heat tá triste de assistir o jogo.
Tu vê, né, cara? Será porque os caras já estão muito veteranos mesmo? Já deu o que tinha que dar?
Ah, eu acho que estão sentindo, sim. Eu acho que o Butler, obviamente, envelheceu. O Laurie também já tá velhinho. E aí, pô, tu vê, contra o Pacers, no quinteto ali, entrou com o Struz e o Martin, sabe? No quinteto. Então vai perder, não tem como.
É, o Struz até foi bem, agora o Martin, aquele jeito, né? Cara, mas pra mim, assim, é uma surpresa negativa o Heat, tá?
O Duncan Robinson, por exemplo, jogou 17 minutos e pontuou zero, entendeu? O cara não conseguiu.
Esse aí, os caras estão pedindo, pelo amor de Deus, alguém leve daqui, mais ou menos.
O Lakers.
Nossa, ele tá muito abaixo, né?
Não, mas o Lakers, o LeBron fez várias declarações aí reclamando que precisa de chutador, de chutador, de chutador. Pega o Duncan Robinson, pô.
Né?
Que idade tem o Duncan Robinson? Vamos
ver. Ele é jovem.
Tem uns 27, 28.
É, peraí.
28. Não 28.
28. Não, muito jovem.
Se tivesse com 34, 35. Quer ver?
Quem é que fosse. Sabe quem é que vai vir? Ray Allen. Ray Allen é um cara exatamente da idade. Preciso de chutador. Chamo o Ray Allen. Tiro Ed Miller.
Ed Miller mete umas bolinhas ali, hein?
Ainda joga, eu acho.
Dá um relógio pro J.R. Smith. E é isso aí, cara. Esses são os chutadores dos Lakers na off-season.
É, eu acho que assim, nessa conferência leste, pra mim, o Bucks é uma confirmação, né? Tetocompo e companhia.
E o Cavs também, né?
Cavs também,
sete
esperava, né?
Seguidas.
É, sim. A gente esperava isso do Cavs, né, cara? É um timaço, né, cara? Vamos combinar, é um timaço. O Celtic se mantém ali, né, cara? Tem oscilação, mas é um time
tá
forte.
Tá jogando muito bem o Celtics, cara. Já vi alguns jogos.
O Celtics acho que perdeu dois jogos na prorrogação pro Cavs.
Foi.
Tá. E ali o Hawks e o Raptors pra mim também tá ok, é isso mesmo. O Knicks pra mim é surpreendente, tá? Tipo, tá jogando mais do que eu esperava.
Cara, pra mim surpreendente é o Obi-Toppin começar no banco no Knicks. É uma loucura.
É pra jogar o Mitchell Robinson, né? Que aí não
é. E aí, assim, as grandes decepções, cara, é o Heat, o Nets, né? Que a gente também não espera grande coisa. Tem jogador, mas é aquela bagunça, né, cara?
Eu boto o Bulls aí também, tá?
É, e o Bulls não tá jogando bem também.
Não.
Tá com 5-5, mas não tá jogando bem. Na verdade, quem tá carregando o Bulls, DeMar DeRozan.
Sim, é o DeRozan.
Carregando as costas.
O Lavine, depois da lesão, ele tá assim, ó, nitidamente se poupando ao máximo que dá, assim, pra não fazer infiltração, só tentar chutar do perímetro, porque ele não quer se machucar de novo.
DeMar DeRozan, ontem, na derrota pro Celtics, fez só 46 pontos.
Olha o Lavine, quantos pontos fez?
Zach Lavine, 16.
Ele tinha feito 10 no primeiro tempo.
Então, são as decepções, assim, eu acho que tá... O Bulls entra nessa aí também, mas não é das maiores, eu acho que...
Mas ele reforçou muito o elenco, o Bulls, né, cara? Só que aí tu vê uns caras ali que não eram pra estar jogando e os caras não saem do time, né? É brabo.
Eu acho assim, ó, palpite, tá? Talvez o Bucks que permaneça, mas eu acho que o Cavs vai ser o líder dessa conferência.
Eu ainda aposto na regularidade do Bucks, cara.
Eu acho tem mais
e
talento.
E o Bucks tem o jogador da NBA que é mais dominante dos dois lados da quadra.
Não, concordo, mas eu acho
começou
que
a chutar e tá chutando mais de 3 essa temporada, tá? E tá
acertando. Falei isso, né?
Tá acertando.
É, mas Vamos ver, né, cara? É que é, o Grego joga todas, né? Mas será que ele vai aguentar esse ritmo aí?
Ele aguenta todo ano, né?
A máquina, velho.
E agora vamos falar um pouquinho aqui da outra conferência. Conferência. Que também tem muita surpresa nessa aqui, né?
Só aqui, surpresas, né?
Aqui é um negócio maluco. Trailblazers 6-2. Suns, que pra mim não ia segurar a onda, mas tá
bem. Eu falei.
6-2. Que é a grande surpresa, velho.
Jazz, posso fazer uma observação? Não,
A gente vai comentar tudo. Só vou botar aqui os primeiros. Grizzlies 6-3. Pelicans 5-3. Nuggets 5-3. E o Mavericks 5-3. E aqui o Clippers 5-4. São os oito primeiros. E aí, cara, as grandes decepções, eu acho que é o Timberwolves, que ainda não engrenou, não conseguiu encaixar os dois grandões ali. O Warriors, que tá apanhou até do Orlando Magic. E o Lakers, né, cara? Agora pode.
Mas o Lakers é uma decepção?
Tu não vai citar o último, por quê?
É, não, eu acho massa isso. Eu acho massa. Ele não cita
porque não, porque não é uma decepção, cara. É um time que tá em formação, tá? É esperado isso deles.
O último é o Houston Rockets,
que tem bons jogadores. E tem jogado bem, viu?
A única vitória agora... contra o Jazz.
Mas tem jogado bem, cara. Isso que é
a justiça, tá? Dos times que estão embaixo aí. Cara, do Thunder pra baixo, quem tá jogando melhor é o Rockets.
O Rockets assim, tá dando muito azar, cara.
É, não é, acho que não é azar, né? Acho que é cabacice dos guris, né?
Mas falta a experiência. Jovem, é? Mas é complicado. Mas
em questão de talento, tem talento, é um time muito talentoso. Né? É, muito talentoso.
O que tu queria falar aí do Suns aí, pra começar do Suns aí? Do Suns que ia falar, mas...
E do Suns que eu ia falar. Ontem o DeAndre...
O Ayton,
isso. Ele fez duas bolas de três ontem.
Ah, mas isso aí é loucura.
Ele chutou duas e fez duas.
E ainda perderam o jogo.
É, acontece, né? Ah, é. Cara, isso que eu queria falar. A roubalheira que foi o último lance desse jogo, o Jeremy Grant finaliza com um minuto de faltava um segundo, quer dizer, um segundo pra acabar o jogo. Ele dá um... Ele não caminhou, ele fez uma maratona. Assim, e o juiz deixou, cara, esse negócio foi. Tá absurdo.
Eurostep
atravessando todo o Atlântico, todo o Índico, e foi, deu a volta no mundo. Cara, absurdo, velho.
Grande jogo do Jeremy Grant, né? 30 pontos. Foi.
Tá jogando muito bem, Jeremy Grant. Muito bem. Eu acho que é um dos candidatos aí.
O Nurkic tá jogando muito também.
Também, muito, muito.
E essa vitória foi sem o Lillard, né, velho?
Ah, as últimas sem duas vitórias, eu acho, deles foi sem o Lillard, assim, eles e tá jogando muito bem, time, muito bem.
É, um time que, cara, tá surpreendendo, eu acho, que eu não esperava nada, assim, grandioso. Não,
a gente sabia que eles vinham forte porque eles tinham que dar um time melhor pro Lillard, né, cara, senão o Lillard ia chutar a bunda deles e ir embora de Portland, né. E o time é bom, cara, tem o Simons, que é muito bom, o Nurk, que é um pivô muito cumpridor, eu gosto bastante, ele é muito inteligente pra jogar. E pegaram o Jeremy Grant, que era um dos caras mais cobiçados aí pra troca. A gente falou aqui, eu acho que eu botei eles de play-in e tal, mas é um time que vai pra play-off, play-in, com certeza.
É, do jeito que tá jogando, com um jogo bem coletivo, eu acho que é capaz deles pegar um play-off direto agora.
Ah, pode ser. É que é complicado, né, cara? Tem muitos... Tem muitos candidatos ali, né, cara? Tem time que tá embaixo aqui, tipo o Warriors, mas daqui a pouco engrena, né, cara? Ou não.
Acho que engrena. Cinco derrotas seguidas.
Tem jogador,
né? Nessa de ontem não jogou ninguém, né, cara? Não jogou
o Curry, não jogou só o Paul, Green,
não jogou
o
Clayton, não jogou. Né?
Então, é. Foi o cartaz aquele, quem são esses caras?
É, exatamente. O sócio, o torcedor em quadra.
Mas o Suns, cara, que eu não levava muita fé, achei que ia se desmobilizar depois da última temporada, tá fazendo campanha de novo, né, cara?
É, o que me parece é que o Suns...
O Ayton meteu 24 pontos ontem.
Não, jogou muito bem o Ayton. Foi muito bem. É aquele time de temporada regular, né, o Suns. Aí chega nos playoffs...
É, o Suns tem um cara que aqui a gente conversou até a semana, Moisa, que é o cara que joga todas, né, que é o Michael
Exatamente.
Bridges.
Né? Isso, isso é um detalhe. Cara, o cara tá há mais de 300 jogos sem sofrer uma lesão. É um negócio absurdo, absurdo.
O cara joga todas, velho.
Todos
joga
os
todas.
Jogos. Se eu não me engano, é 317 jogos sem sofrer lesão. Então, é um cara que o treinador pode contar que vai estar sempre ali pra jogar, né, cara? Isso é importante pra caramba. Tem um cara saudável assim.
Acho que a gente chegou a comentar na temporada passada que ele era meio termômetro do Santos.
Sim, né? Sim, defensivo falou isso.
E tal. E ontem ele errou um lance ridículo, inclusive que o Santos podia ter ganhado o jogo por causa dele, não ganhou. Ele errou na última posse do Santos lá, uma jogada absurda que ele errou. Assim.
E tem uns times aqui que estão fazendo temporadas ok, se não é decepção, mas estão demorando para encaixar. O Grizzlies, apesar de estar 6-3, cara, eu vi alguns jogos assim, não tá aquele time encaixado ainda, né?
É, mas
o Nuggets é a mesma coisa. É, o Jamoran tá voando, né?
Candidatíssimo a MVP, cara.
É. O Nuggets, mesma coisa, cara. Tá bem ali, mas não. E o Mavericks, mesma coisa. Também não conseguiu ainda engrenar, né, cara? E desses aí sim, uma decepção é o Timberwolves, né, cara? Porque tem 3 jogadores fora de série e não consegue ali engrenar.
Ah, mas eu acho que era esperado um pouco que fosse demorar o lance do Gobert com o Towns, né, cara? E eu acho que o Anthony Edwards tá jogando bem.
É, e tá reclamando pra caramba, né? Que é mais a bola.
É, tem um detalhe do Anthony Edwards nessa temporada, ele não enterrou nenhuma vez, tá?
Ele tá reclamando, que é mais a bola, que é mais a bola. Ah, os caras querem aparecer, né, meu? É um monte de grana, coisa individual, e sabe que pega, né? Mas vai dar, eles vão conseguir encaixar esse time aqui com o Gobert e o Towns, ou Vicente?
Ah, eu acho que em alguma circunstância sim, e acho que em outras eles vão ter problema, né? Porque isso aí já acontecia no Jazz, né, cara? Quando, o Gobert é um baita defensor, mas quando ele precisa sair muito na troca e pega um cara que arremessa de perímetro e tal, ele tem problemas. É, então é uma coisa a ver. E aí, quem que eles, na hora que eles tiverem que enfrentar um small ball, quem que eles vão colocar no lugar do Gobert? Né? Mas eles é também difícil, podem ser, né, muito dominantes, né, com garrafão e com infiltração com esses 3 caras. Eu acho que dá pra jogar, cara. Acho que dá pra jogar, dá pra vir forte, mas não é em todo contexto, não.
É, eu acho que eles vão sofrer muito com times que têm essa transição rápida aí, né? Porque é um time pesado, né? Com o Towns e com o Gobert fica bem pesadinho, né? Então, times de transição também, eu acho que eles vão ter um pouquinho de dificuldade.
Desses times aí que estão ainda tentando o encaixe, eu acho que o que vai encaixar mais rápido, talvez eu esteja até errado, mas pelo que eu vi, assim, nos primeiros jogos, que vai encaixar mais rápido vai ser o Pelicans. Pelicans vai encaixar.
Aí vamos ver o que é encaixar rápido, porque o Pelicans tá com esse elenco aí sendo montado há bastante tempo já, né?
É, não, mas esse aqui agora montadinho.
Mas o Zion tá jogando.
O Zion tá fininho, isso, cara.
Isso faz diferença.
O Zion tá fininho, cara. Tá muito em forma.
O McCollum entrou muito bem no time, né?
Sim. Não, aí tu vê, Brandon Ingram, o Zion, Valanciunas, McCollum, cara. É
um time... Esse a gente botou como playoff direto, né? Esse a gente botou como playoff.
Vicente não, o Vicente acho que vai pegar play-in.
É? Não lembro.
É, acho que sim. Eu acho que vai playoff direto. Eu acho que esse time vai encaixar mais rápido. Até porque ele já tá. O McCollum já veio no final da temporada passada, já tá entrosado. E, cara, se esses caras não se machucarem, porra, cara, tem um time aí xarope, hein?
E tem um cara que tem que falar, né? Que é só ele, e o Will Chamberlain conseguindo fazer o que eles estão fazendo aí. Luka Doncic.
Pá.
Conseguiu botar o 8º jogo com mais de 30 pontos. 8º jogo seguido com mais de 30 pontos. Só
tá carregando nas costas, né?
Só o Will Chamberlain tinha feito isso. Então é ele e o Will Chamberlain fazendo esse númerozinho. Candidatíssimo também, MVP, o Luka Doncic.
É, eu acho que esse ano a gente vai ter, assim, os candidatos, os fortes.
É 4 caras, né?
Eu acho que os 2 principais é o Doncic e o... Não, o Tatum vai vir forte também.
Acho que o Tatum vem também.
Eu acho que o principal é o Grego, esse ano. Porque ele se aperfeiçoou muito bem nessa bola de 3. Ele tá matando os bolinhos de 3 também. Eu acho que o Grego... O Jokic de novo, porque é triplo duplo um atrás do outro também. Impressionante.
Fez de novo,
né? Carrega nas costas aquele time ali. O Doncic, o Tatum e o Jamoran. São esses 5, eu acho, que vão ser os... Os candidatos.
Esses despontos, assim, já de cara, né, cara?
Porque o que estão jogando esses 5 é um absurdo, cara.
E o Markkanen,
né? O Markkanen é Most Improved, eu acho. Eu acho que ele vai levar o Most Improved.
Mas eu acho que sim, esses
ou ele ou o Shai Alexander lá, aquele do OKC.
Ah, o Shai é um que tem que sair do OKC.
Puta, cara, tem que sair do OKC, né, cara?
Tem que sair.
Esse cara é muito bom, velho. Ah, o Fox tá jogando bem pra cacete também.
É, mas esse aí, quem saiu foi o Halliburton e ele vai ficar no Kings.
Tá ferrado, né?
Está ferrado.
Rapaz, é brabo, né? Porque não tem um time ruim assim, o Kings, mas parece que não vai de novo, né?
O Kings tem um novato bom também, o Keegan Murray, jogando muito.
Mas vai ser difícil de novo, né?
O Sabonis está no Kings, né?
Tá. Não, cara, se tu olhar assim, o Kings tem um time até... Mas eu acho que tem também um peso aí, né, cara?
Tem muito time forte, cara.
18, 20 temporadas.
Talvez falte treinador também pro Kings.
Mas eu queria falar um pouquinho agora e chamar o nosso amigo Luiz pra ele falar sério sobre o Lakers. O que tu acha que vai acontecer com o Lakers nessa temporada? Tu acha que ainda vai ter alguma mudança? O que tu acha desse elenco que foi montado? Devague, por favor.
Vamos lá. O Salt Bay Lakers vai estrear agora na J-League. Joga hoje contra o Stockton Kings. Eu acho que a temporada da J-League ela é bem promissora para o Salt Bay Lakers. Ah, vocês estão falando do Los Angeles, né?
Isso.
É isso? Não, isso. Los Angeles Lakers acabou, cara. Quem viu, viu. Quem não viu, lamento. Melhor olhar o Winning Time, melhor olhar essas coisas. Porque o que é mais triste a respeito da franquia Los Angeles Lakers é o seguinte. Nós estamos nesse momento em penúltimo lugar e é certo que nós vamos ter vitórias suficientes para não ficar bem no draft. Isso que é o pior. Ainda vai ter aquela esperança vã de chegar ali, será que vai chegar no play-in e ficar em décimo, em nono, com aquela galera do Salt Bay, da J-League, e não vai dar. Não vai dar. E daí, ano que vem, o LeBron vai para Las Vegas, junto com os filhos. Vai ficar o Westbrook, mais toda a galera do... Porque o Westbrook não vai mais para lugar nenhum, né? Agora que ele tá pontuando, vindo do banco, ele não vai mais para lugar nenhum. Ele vai ficar aí. Ele vai ficar aí até a franquia acabar.
Sexto homem da temporada vai ser o Westbrook.
Ele vai ficar aí. Vai ficar aí. Então, o que eu tenho para dizer sobre a franquia Los Angeles Lakers é... Quem viu, viu. Vai lá no YouTube, vê o Magic Johnson, o Shaquille, o Kobe, o Will Chamberlain, o Kareem Abdul-Jabbar, que é o maior de todos. Vê essa galera, assina a newsletter, vê a série do Winning Time, que vai ter uma segunda temporada.
Que é boa pra caramba, né?
Mas jogo mesmo, da temporada regular, essas coisas, esquece, cara. Até ano que vem, um abraço.
Eu queria entender uma coisa no Lakers, cara. Por que que... Tá lesionado ainda o Kendrick Nunn?
Ele já joga, velho. Ele começou jogando essa temporada. Ele jogou uns minutos.
Agora o jogo passado que jogou um minuto.
Jogou só na parte do terrão ali no final.
Porra, cara.
Tá esperando ele ficar um pouquinho com a idade mais avançada, né? Ele é muito jovem ainda.
Quando ele chegar... deixa eu ver quanto é que idade tem.
O Schroeder tá machucado?
O Schroeder, peraí.
Porque não é outro que não tá jogando, né? Tá machucado.
Não, detalhe que ele falou antes de começar a gravação, ele disse, não, eu não vou te fazer perguntas, né...
Não vou te deixar no saia justa. Ruim.
Não vou deixar em saia justa, não, é.
Boa.
Mas sacanagem. Não, o Dennis Schroeder jogou há 3 dias, mais ou menos.
Deixa eu ver aqui o boletim de lesões aí.
Ele teve uma cirurgia no polegar direito e tá começando a voltar a jogar, o Dennis Schroeder.
Eu tô vendo aqui, tem bastante gente machucada, hein, cara. Porra.
Gente, deu, sabe? Essa temporada do Los Angeles.
Tu acha que o LeBron, eu vou te fazer uma pergunta agora. Tu acha que o LeBron vai terminar essa temporada no Lakers?
Vai. Ele vai terminar essa temporada.
O LeBron não pode ser trocado.
Ah,
o LeBron vai. Atual. Ele não pode ser trocado.
E ele tem a tendência de bater o recorde de pontos do Kareem nessa temporada, né? Se ele fizer
se tiver uma média de 20 e poucos, né? Com coisa de 40 e poucos jogos, ele bate.
Faltam 1.160 pontos, se não me engano, para ele. 1.150 pontos para ele bater o recorde do Kareem. E vai ser na franquia. Vai ser na franquia Los Angeles Lakers que ele vai fazer isso. Aí ano que vem ele compra uma nova franquia lá em Las Vegas, faz o Las Vegas Bronies, chama os dois filhos dele, o Westbrook, mais alguém.
Acho que ele leva o Westbrook para lá?
É, não, é a minha esperança, né? A esperança é
o acho que não, hein? Eu acho que não, hein?
Mas não. A Isaiah Thomas chama alguém pra ir pra lá e faz a franquia dele em Las Vegas, se diverte bastante, e ano que vem a gente vai pro Tank aí com uma forma mais séria.
Não, né, mas o Lakers
é maluco. O Gabriel de franchise player com Austin Reeves. É. A gente vai pro Tank e ver o que veio no próximo draft. Assim. E é isso.
Mas os picks estão tudo já com as outras franquias. O Lakers não tem nada pra pegar.
Não, é na outra temporada. Na outra temporada.
Uma sim, uma não.
Isso. Para essa temporada, que é a próxima, realmente os Lakers têm tão mal de picks, mas para outra já tem alguma chance. É. E tem vai ter o expansion draft, né? Quando o LeBron comprar a franquia dele de Las Vegas, vai ter o expansion draft. Daí a gente pode mandar o Westbrook pro Jazz, essas coisas. Mas aí, até lá, cara, acabou.
Cabe no Jazz o Westbrook, Vicente?
Não tem. Infelizmente, não vai dar, porque o Colin Sexton tá voando.
Não, cara, o lugar pro Westbrook é o OKC, cara. Tá caindo de maduro isso aí.
Ah, tá louco. Agora que os caras estão começando a ganhar, tu quer manter o cara lá. Tá louco. Óbvio, do torcedor de...
O cara é um símbolo desse time, cara. O cara é um símbolo desse time. Cara, é triste isso, né, cara? Porque o Lakers virou isso mesmo que o Luiz falou, cara. Um time que a gente não espera nada nessa temporada.
Mas, cara, assim, ó.
É que não tem como resolver, cara. Não tem ativo nenhum pra trocar. Né? Tu tem que te livrar do Westbrook, só que ninguém quer pegar. Né? E aí, cara, tu tá amarrado, não tem o que
fazer. Eu queria fazer uma perguntinha bem sacana. Seria o LeBron responsável por isso aí que tá rolando no Lakers?
Sim, seria. É. Sim, ele é o responsável.
É.
Então, cara, se tu contrata LeBron James, tem essas dores e as delícias.
É o pacote. A delícia
todo. É tu ter um cara. É, a delícia é tu ter um cara que decide uma temporada como decidiu a temporada de 2020. Se tem um time funcional, ele decide jogos, ele decide temporadas, ele é o melhor jogador de basquete da atualidade. Não tem ninguém melhor que ele. Mas tu contrata também o general manager LeBron James. E aí é cagada.
E o pacote LeBron inclui assim, todo ano tem que tentar montar um time pra ser campeão. Não existe construção de duas, três temporadas com LeBron James no elenco. Isso não existe, entendeu? Então acaba acontecendo isso que rolou com o Lakers. Foi campeão na bolha, né, no contexto que foram menos jogos, né, o que também favoreceu um time mais envelhecido a ter o sucesso que teve naquele contexto bem específico.
O AD,
né,
conseguia ficar saudável.
Voando, é. Exato. É, então, só que o depois vem, né? Como vem em outros lugares já, com lembrança.
Ah, e aquele time era bom, né? Aquele time era bom. Tinha dois fora de série e era bom. Era um time competente, né?
É, era um time que... isso eu poderia competente. Dizer.
Cara, competente. Não era tão diferente.
Não era bom.
Tinha Dwight Howard, tinha Rondo, tinha... Schroeder tava lá ainda, né?
Mas era os caras que ainda te entregavam alguma coisa, né?
Era KCP, que tava no passado, não era tão diferente.
Caruso,
sim.
Mas o Caruso, o KCP, cara, o Rondo nos playoffs entregava. O próprio, né, entregava alguma coisa. O
Magui tava também, não tava?
Não sei, acredito que sim.
Tava, era Magui, Dwight Howard.
Perdigão.
Então, são caras que tem que entregar.
Na bolha não tem viagem, cara. Não tem viagem, tem cansaço.
Os caras ficaram um tempão, foram menos jogos na temporada, chegaram todos lá com a manutenção física em dia e tal, pra não viajar, pra só jogar. Então, é um contexto bem específico.
Talvez aquele time lá em questões normais de uma temporada normal campeão. Não fosse campeão.
Exato. O Suns, por exemplo, ficou invicto na bolha.
Quase deu pra eles chegarem. Quase deu. É complicado. Eu acho que é por aí. Infelizmente, pro fã do Lakers aí é um negócio que não tem muito o que fazer. Só tem que esperar.
Chorar no canto
e esperar.
O pior de tudo é ter a certeza que no final da temporada vai quase dar, sabe? vai ter uma, aquela correria, aquela motivação para LeBron vai bater o recorde, o Westbrook vai começar a jogar. Não, isso não vai acontecer. Mas o Davis vai ficar saudável, Patrick Beverley vai começar a enlouquecer os caras e vai quase dar. Mas não vai dar. Porque é isso que vai acontecer. Não, não, não tem
LeBron carrega, nenhuma chance. LeBron carrega. Esse time não vai tancar, não vai. Não existe isso. LeBron carrega.
Não, o LeBron, isso é uma coisa que o LeBron nunca vai aceitar, esse lance do tankai. Isso ele nunca vai aceitar.
E outra, cara, ele vai jogar também pelas estatísticas dele, né, cara? Ele vai querer fazer lá o maior número de pontos, ele vai querer mostrar que ele ainda tá saudável, jogando em alto nível. O LeBron é um cara que a gente sabe que é assim, né, cara? Então não esperem isso aí que o LeBron vai... Pra ele não existe tankar.
É, ele já falou isso aí, né? Quando ele entra na partida, ele quer ganhar e tal, e é isso aí, não tem essa de jogar pra
quem
perder.
Quem pode tancar e não consegue tancar é o meu time, né, cara?
Não, mas o time não quer tancar.
Não quer. Meu time quer tancar, só que meu time pra tancar vai ter que trocar esse time todo na oficina.
Vamos lá. Os dirigentes e o dono da franquia querem, os jogadores não querem.
Exatamente, e o treinador também não quer, primeiro não quer, ano do treineiro.
Né?
Vai
tá
ter que
certo,
trocar
né?
a galera, vai ter que trocar a galera.
Talvez seja o time que tenha mais mudança aí, né?
Devolva o McKenna, pelo amor de Deus, devolva o McKenna.
Mas eu acho que vai mudar muito esse time aí. Se eles quiserem realmente começar a perder, vai ter que mudar. Tipo, Clarkson vai ter que sair uma galera ali, né, meu?
Os caras eles até queriam que saísse. Clarkson, Conley, os mais velhos, eles queriam mesmo que saísse. Só que não saíram.
A gente manda Javonte Green e Patrick Williams pro Jazz e o Jazz nos devolve o McKenna.
Não, que aí é uns picks. Não vem com o jogador já tem.
Mas cara, com esses dois vocês vão perder tudo, porra. É essa que é o detalhe. Esses dois vocês perdem tudo.
O Jazz que joga hoje? Não, né?
Não, joga amanhã, eu acho, Jazz.
Só uma coisinha. O Derek Jones Jr. também, o Derek Jones
Jr. Uma coisinha rápida sobre os Lakers, tá? Sabe qual é o terceiro pontuador da temporada do Los Angeles Lakers?
É o Westbrook.
Deve ser o Lonnie Walker.
Lonnie Walker. Como todas as pessoas que falavam minimamente de basquete diziam, olha só, que surpresa, os Lakers estão chamando um jovem, saudável, em boa forma, para jogar, e ele é o terceiro pontuador da temporada. Nossa, que surpreendente, né? Imagina se esse fosse o padrão de Rob Pelinka. Imagina.
Eu acho o seguinte, que se o Lex conseguisse, por milagre, se livrar do Westbrook, ele já ia fazer uma campanha melhor.
É, o problema é que franquia que vai querer o Westbrook, né? Esse que é o grande detalhe.
É.
Não tem ninguém que quer o Westbrook, cara. Porque se tu vai olhar... Pode olhar as piores franquias, tá? No caso, piores no sentido de classificação. O Pistons tem uma gurizada boa, cara.
Sim. O Pistons é legal, o Westbrook pra deixar o Jalen Knight sentado no banco. Não tem sentido.
Deu uma cortada.
Deu uma cortada e repete o que tu disse, Vicente.
Não, véio, não tem sentido o Pistons pegar o Westbrook pra deixar o Cade Cunningham e o Jalen Knight sentado no banco. É.
Aí tu vai ver o Magic. Não vai também, sabe? O Magic não vai.
Magic tá nesse momento... Nesse momento ganhando do Kings, 65 a 47, tá no intervalo.
Meu Deus, Kings. Talvez o Hornets pudesse fazer algum malabarismo aí.
O Paolo Banqueiro tá jogando bem.
Tá,
jogo,
impressionante. Ele vai ser o novato.
Vai ser o novato do ano.
Sim, ele não é o mais talentoso, mas é o mais pronto. Ele vai ganhar por isso.
Não, tá prontinho mesmo, tá jogando como se tivesse já 2 anos na NBA.
Cara... Não, parece. E ele tem um físico, né, privilegiado demais. É forte. Cara, impressionante, né? O cara é muito forte.
É forte.
Lá no episódio do draft, eu lembro de ter discordado do Vicente na questão do Paolo Banqueiro. Porque, pra mim, a questão mental do Paolo Banqueiro era uma vantagem em cima dos outros. Lembra, Vicente?
Sim, lembro.
Eu tinha comentado isso. Isso que tá acontecendo agora é mais uma demonstração. Né? Tipo, ele não sente jogos.
No March Madness lá, eu lembro que eu achei que ele deu uma sumida. Eu achei que o pivô lá, o Williams, de Duke, acabou aparecendo mais, e o outro ala. Mas, assim, eu acho que o Banqueiro vai ganhar novato do ano, porque eu acho que ele é o cara mais perto do teto, do próprio teto, desses novatos aí. Eu acho o Ivy mais talentoso, eu tô gostando muito do Maturin lá no Pacers, né, o cara que tá entregando muito. O Pacers teve isso já na temporada passada com o Chris Duarte, né, como ele jogou muito bem.
Sim. Então,
eu gosto do Keegan Murray também, do Kings. Eu não sei, eu acho que, como vocês falaram já, ele tem um físico já mais, né, privilegiado em relação aos outros novatos. Tá uma franquia que deu tudo por ele, né, pela escolha 1. E acho que por isso ele vai ganhar, cara, mas eu acho que ele não vai ser o cara mais falado dessa classe daqui a uns anos, acho que não.
É, e é uma aposta já mais ousada, né, porque a gente tava até vendo esses dias, né, Moisa, os draft, né, e surpresas aí, jogadores dos últimos 5 anos aí que eram ali tidos como aposta certeira, uns sumiram, né, e outros que vieram lá na segunda rodada do draft e assumiram, né?
Falando em draft, cara, o hype do Wembanyama já tá... Eu arriscaria dizer que tá maior que o do Zion.
Absurdo.
Cara, eu acho que no mínimo igual.
Os caras estão falando que vai ser o maior prospecto depois do LeBron James, o pessoal tá falando.
É, cara, isso...
É, eu sei, eu sei que é...
Uma resposta pro cara...
É.
Tem que falar. Lembrem do...
Sim.
Lembrem do Chet Holmgren, que aconteceu com ele. Mesmo físico, e deu esse problema. Ele é muito magro. Eu não sei se vai segurar lá.
Não, e tem um detalhe, voltando no... Mas que vai entrar junto com isso que o Luiz falou agora da magreza. Tem um cara que finalmente começou a jogar no Magic. O Bol Bol. Finalmente ele tá jogando. Sabe?
Tá jogando em alguma franquia.
É, em alguma franquia. E tá jogando muito bem, tá? Tá jogando muito bem. É, tá com média de 10 pontos por jogo, 7 rebotes por jogo. É, chute de 3, ele tá com uma média de 30% para um pivô. Tá, né?
Já tem 12 pontos no jogo de hoje. 14 minutos, 3 rebotes, 1 assistência e 12 pontos.
É, ele tá muito bem, cara. Ele tá muito bem. Finalmente uma franquia tá botando ele para jogar. Sim, tá começando todos os jogos.
É, mas esse time aqui do. Vamos lá, esse time aqui do Magic vai ficar xarope. Banchero, o Jalen Suggs, o Franz Wagner, cara.
O Colenton eu gosto também.
É, cara.
Também, time... muito bom.
Esse aqui, se os caras tiverem paciência, em 2 anos vai ser protagonista essa franquia.
Nós,
mas tem que ter paciência.
É, protagonista não. É ousadia pra caralho. Mas eu acho que protagonista de play-in, eu acho que eles vão ser.
Não, de franquia que vai pra playoff direto, cara. Cara, tem umas franquias aí que os caras estão com um jogador velho, estão envelhecido, esses caras não vão segurar onda. Não vão segurar onda. Os próximos, esses que estão vindo com jogadores mais jovens vão. Ó.
Bom, tem isso, né? Tem o Jazz. O Jazz não, desculpa. O
Jazz vai fazer reconstruir, então, nos próximos 2 anos esquece.
O Miami Heat
vai ter que reconstruir.
Ano que vem é o Lakers. É o Asilo também.
O Sixers.
Sixers também.
O próprio Warriors. Também. O próprio Warriors. Então tem essas franquias que, tipo, elas estão ficando pra trás, tá? É, porque o Warriors até tem alguns jogadores jovens ali, vamos ver se consegue encaixar, né? Mas mesmo assim, tu pega aí, que pulou um pouquinho de etapas aí, mas é um time jovem e talentoso. O Cavs, esse time do Magic também tem um monte de jovem talentoso. O Houston Rockets, o Spurs, o Pacers. Cara, são times, são franquias que vão bem forte.
Tem que fazer uma observação sobre o Spurs, né? Que tá jogando muito bem o time do Spurs, cara. Muito bem.
É, coletivamente é um time que agrada mesmo.
Sim.
Que agrada.
Eles perdem aqueles jogos daquele jeito que perdiam no passado também.
Ontem dava pra ter ganho.
Dava.
É.
Falta alguma maturidade, mas tá jogando muito bem. Muito bem o time do Spurs. Sim.
É.
E esse negócio de renovação também é um processo natural da NBA, né? Algumas franquias vão ficar envelhecidas e aí a gurizada toma conta das outras. É assim mesmo.
Cara, e essa é a graça da NBA também, né, cara? A rotatividade das franquias lá na frente, pô. Tu tem um time que só apanhava lá, que era o Mavs, daí criou lá, pegou o alemão. Criou um time bom, foi campeão, e aí tu pega o Bucks, pegou o grego, foi campeão.
É, então, exatamente. O Milwaukee era. Quem era Milwaukee
Filho
do pão, né?
Mas construiu um time pro grego, né? Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. O Lakers pegou um monte de pique bom aí e distribuiu para todas as franquias. Tu olhar, tem jogador do Lakers bom jogando em todas as franquias aí. O Clarkson era um que tava no Lakers lá, que os caras não deixavam jogar.
Julius Randle,
o Randle, o Josh, o Ingram, Cara, olha só o que eles jogaram fora, velho. É só jogador talentoso, meu. Então é...
De Angelo
tem que
Russell
ter um plano,
também.
Né? Oi?
Mas é D'Angelo Russell também. D'Angelo Russell.
Também, também.
Mas é que, na verdade, isso tem a ver com a lógica da franquia como um todo.
É?
Que se baseia muito em estrelas. Enfim, porque a gente já cansou de falar aqui. Não, é muito difícil para os Lakers formarem um time que não seja...
Que tenha duas, três estrelas, né?
Exatamente.
É uma coisa que acontece com o Knicks, de certa forma, também, né, cara? Pela mídia que tem. A paciência não existe para ser no Knicks. Eles vão lá e acham que não, nós vamos fazer tudo para ter o Donovan Mitchell. Ficam nisso a off-season inteira. Aí não rola.
E aí não, aí não pega.
Começa pressionado, aí não pega.
É, mas é isso aí. Buenas, temos quase uma hora de live. Vocês querem falar uma coisa desses últimos jogos, dessas últimas semanas aí, ou podemos começar o encerramento aqui? Tem alguma notícia aí, Vicente? Moisa?
Não, cara, acho que tudo que eu tinha anotado para falar, a gente acabou falando já.
É, eu acho Moisa... que não.
Não?
Acho que não?
Então pode começar se despedindo tu mesmo, Moisa.
Agradecer a participação, então, dos nossos ouvintes. Participação não, né? A audiência dos nossos ouvintes.
É, de novo, tu falou a mesma besteira.
Da outra vez eu falei a participação?
Falou também.
Automático. Saudar a volta do Luiz aí, né? Finalmente.
Isso aí é espetacular. Voltando.
Finalmente a gente tem alguém profissional aqui, né? Quando o Dudu está ausente também, para não falar mal do Dudu, né? Que o Dudu também é profissional de, né, de jornalismo.
O Dudu está estudando ainda, né? O Dudu está estudando ainda, mas já considero.
Mas já trabalha na área, né? Então já é profissional, né? A gente aqui é amador pra caramba, né? Só fala bobagem.
Fala por ti.
E esperar, né? Que a gente esteja com a equipe completa na próxima semana.
Pô, tomara, cara. Ia ser legal pra caramba.
E é isso aí, cara. É isso aí. Vamos pra frente que vamos completar mais uma temporada aí, no Linha de Três.
Esse ano será que sai um episódio especial lá direto do Dunk Park, Luiz?
Talvez. Se tudo der certo. Né?
É, aqui perto de casa tem o maior.
É, a gente vai dar uma banda aí também.
Tem que vir, tem que
vir. Já inaugurou isso aí, mas.
Não sei. Não me pergunto.
Era pra esse ano ainda, né? A promessa.
Era. Então fala aí, Vicente. Já se despede então da galera.
Bom, cara, é isso, né? Também saudar a volta do Luiz. Fez muita falta durante esse período de ausência. O Jazz agora vai seguir no seu campeonato de Los Angeles. Pega o Clippers, depois pega o Lakers de novo. Né? Espero que consiga algumas derrotas, porque tá demorando pra perder. Se quer pegar o francês lá, tem que começar a perder. O negócio tá ficando preocupante. O pessoal tem que dar uma segurada na onda. Né? Mas é isso, cara. Acho que ver o time perder sempre é ruim, né? Essa parada que a NBA tem de tancar e tal. Uma coisa que a gente aqui, ligado também ao futebol, não tá acostumado, né? Não consegue ver um jogo torcendo para os caras perderem, né? Vai, o jogo vai para prorrogação, o cara quer que ganhe, né, e tal, e tem ganhado. Então, isso aí, seguir acompanhando a NBA, as notícias, e a gente volta semana que vem.
Beleza. Soldain, cara, a volta do Luiz, craque da nossa bancada aí, torcedor, sofredor do Lakers, e agora, depois de uma batalha, né, cara, foi uma batalha, que o Luiz tava numa batalha, porque o negócio era...
É, para o pessoal que não conhece, eu trabalho com checagem de fatos, eu trabalho no site Aos Fatos, e daí eu estava completamente alienado de todos os esportes, assim, nos últimos meses. Para vocês terem uma ideia, eu descobri que o Grêmio subiu ontem, tipo, ontem no sábado, 4 de novembro, eu não, simplesmente não sabia. Conseguia dormir? Não, dormi muito bem, mas aí tá, né, tem escolhas. Ou tu dorme, ou tu acompanha esportes, ou tu lê livros, enfim. Tipo, a minha escolha era ler apenas sobre política, economia e coisas do gênero e abandonar completamente esporte. Eu nunca fui tão alienado em esportes na minha vida, desde os 5 anos de idade, que nem nos últimos meses. Assim. Eu fiquei, enfim, mesmo quando eu tentava ver os jogos, eu dormia. Mas eu gostaria de agradecer aos elogios de vocês e gostaria de agradecer aos ouvintes do Linha de Três. Obrigado, né, por estarem conosco.
Pessoal, tá pedindo tua volta aí.
Pô, muito obrigado, gente. O Los Angeles vai enfrentar o Cleveland e depois o Utah e depois entra no campeonato californiano aí contra o Clippers e o Sacramento. Imagino que na próxima gravação a gente já quatro vai ter os resultados. Já. Não, não vai acontecer quatro vitórias. Na próxima gravação a gente já tenha os resultados desses jogos aí, em que eu espero, sinceramente, que eu não espero nada. Não espero absolutamente nada. Um abraço, gente, até a próxima.
É isso aí. Esse foi o terceiro episódio da terceira temporada do Linha de Três, a volta
pra cima,
do Luiz.
Pra cima, encerrando pra assim cima, pra cima.
Pra cima, todo mundo feliz, todo mundo muito feliz.
Energia lá em cima.
É, lá em cima.
É, e... Pô, cara, o primeiro episódio com a volta da democracia, né, cara? Então,
é o Brasil feliz de novo, galera. É, acabar pra cima, isso aí.
É isso aí. Então, a gente espera que vocês...
Toca o hino da Internacional aí agora. Toca o hino.
Não tem aqui, senão eu vou botar.
Companheiro geral.
Edição bota.
Faz o hino, companheiro geral.
Vocês sigam acompanhando os nossos episódios do Linha de Três. Já tem dois lá no Spotify. Daqui a pouco vai ter também no YouTube. Tá demorando um pouquinho, mas vai ter. Esse negócio de eleição atrapalhou bastante, entendeu?
O patrocinador, né, mano? O patrocinador ia ajudar muito.
Ia ajudar bastante, é. Tipo, não ter que estar tá criando
falar,
e-mail.
Vou falar com o Xi Jinping para patrocinar nós. Né?
Boa. Vamos pegar esse.
Agora a gente está de volta no circuito mundial, cara. O país voltou pro mundo.
Né, saímos do embargo, né? Que a gente tava, o embargo...
Embargo psiquiátrico.
Psiquiátrico, é. É mais ou menos isso. Mas a gente espera, então, que a gente consiga um patrocínio, que nem disse o Vicente, para poder bancar algumas coisas aqui, né? Que a gente está precisando. E agradecer o pessoal que ouve, o pessoal que espalha, né? Continua espalhando, a gente precisa chegar mais ouvintes. Saudar a volta do Luiz mais uma vez. E semana que vem, talvez a gente volte com o time completo, se o Dudu conseguir, para fazer um baita episódio, que vai ser o quarto episódio, o segundo na era democrática do Brasil, a volta da democracia no Brasil. Um abraço, Luiz, um abraço, Moisa, um abraço, Vicente. E até semana que vem.